Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Brasil e Japão celebram 130 anos do tratado que oficializou as relações diplomáticas entre os dois países e abriu o caminho para a imigração japonesa no nosso país. A importância e as consequências desse acordo são o tema da reportagem especial Brasil-Japão, 130 anos de amizade, que você passa a acompanhar. Uma produção Rádio Senado. Neste primeiro capítulo, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação.
Paris, 5 de novembro de 1895. Era outono na capital francesa, onde dias antes havia ocorrido um acidente ferroviário na estação de Montparnasse. Mas outro acontecimento nos interessa muito mais, do ponto de vista histórico. Os ministros plenipotenciários do Japão e do Brasil, na França, assinavam o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países.
Os diplomatas Sônia Arasuke e Gabriel de Toledo Pisa e Almeida, com esse gesto, iniciavam oficialmente as relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil.
A assinatura desse documento não era um fato fortuito, pois representava mais um passo da abertura do Japão ao mundo na era Meiji, que leva o nome do imperador que reinava na época, iniciada em 1868 e que vai até 1912. Foi um período de acelerada modernização.
Em diversas áreas, o país abandona o passado feudal. Politicamente, acaba o shogunato, regime no qual um líder militar tinha o poder efetivo, embora fosse designado pelo imperador.
Assim, com a era Meiji, ou Restauração Meiji, como também foi chamado esse período, o imperador volta a ter um papel político efetivo. Em 1889, surge um parlamento bicameral, a Dieta Imperial.
Mudanças sociais e econômicas também ocorrem nesse período. O país abandona a rígida hierarquia que impedia a ascensão social e é instituída a educação compulsória, dando a todas as crianças a possibilidade de estudar, fossem elas pobres ou ricas.
O Japão incorpora a tecnologia ocidental e moderniza a sua economia. Com o apoio do Estado, surgem os grandes conglomerados empresariais que contribuem para uma rápida industrialização.
No período final do shogunato, potências ocidentais tinham imposto ao Japão tratados comerciais desfavoráveis e o país, após a restauração Meiji, procurou negociar novos acordos que fossem igualitários e benéficos para ambas as partes, como explica o embaixador japonês Hayashi Teide, que acaba de encerrar a sua missão em Brasília.
O governo japonês depois, né, começou a fazer esforços para modificar esses acordos e também assinar acordos com outros países com igualdade. E o acordo com o Brasil, em 1895, foi um dos primeiros acordos com igualdade. E isso foi muito importante para o governo japonês. E além disso, eu compreendo que naquele momento, né, no Brasil, faltavam mãos de obra depois de abolição de escravidão. Mas como não tínhamos relações diplomáticas oficiais com o Japão, o governo brasileiro queria convidar os imigrantes japoneses, mas sem relações diplomáticas era impossível. E por isso, com esse tratado, né, assinado em 1895, abrimos essa possibilidade de imigração japonesa no Brasil.
A assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre os dois países em 1895 foi o ponto culminante de uma aproximação que se deu de forma paulatina durante o século XIX.
Os primeiros japoneses a pisarem em solo brasileiro foram 4 náufragos salvos em 1803 por um navio de guerra russo que fez escala em Florianópolis, que na época ainda se chamava Nossa Senhora do Desterro.
Em 1867, o navio de guerra Kaiomaru esteve no Rio de Janeiro, tendo a bordo Enomoto Takeaki, oficial da Marinha e aristocrata, que mais tarde ocuparia cargos elevados no Japão.
Em 1880, o navio de guerra brasileiro Vital de Oliveira aportou, por sua vez, no Japão. Mas 6 anos antes, o Dr. Francisco Antônio de Almeida Júnior foi o primeiro cidadão do nosso país a visitar terras nipônicas, fazendo parte de uma expedição astronômica francesa.
Em 1889, a oficialidade do cruzador brasileiro Almirante Barroso, que tinha chegado ao porto de Yokohama, foi recebida em audiência por Sua Majestade o Imperador Meiji. Entre os oficiais brasileiros estava o príncipe Dom Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo e Bragança, sobrinho da princesa Isabel. Aliás, com a notícia da proclamação da República, ocorrida durante essa viagem do outro lado do mundo, o príncipe seria forçado depois a desembarcar em Colombo, atual Sri Lanka. Reportagem Ricardo Nakaoka e Ivan Godoy. No início do século XX, o Porto de Santos já era o principal do Brasil e respondia por 70% a 80% das exportações de café, base da nossa economia na época. Também era a porta de entrada de muitos imigrantes, sobretudo italianos, espanhóis e portugueses.
Mas no dia 18 de junho de 1908, o navio Kasatomaru chegou ao porto com imigrantes de outra nacionalidade. Eram 781 japoneses, na maioria lavradores, que tinham embarcado 52 dias antes no porto de Kobe, no Japão, fazendo escala em Hong Kong, Singapura e África do Sul.
Os primeiros imigrantes japoneses deixavam para trás um Japão que passava por profundas transformações modernizantes, inclusive a substituição, cada vez maior, da mão de obra humana por máquinas, o que provocou o aumento do desemprego nas áreas rurais.
Já o Brasil, 20 anos após o fim da escravidão, buscava atrair imigrantes para trabalhar principalmente nas fazendas de café. Os japoneses tinham a ideia de juntar dinheiro e voltar para o Japão, mas a realidade foi outra.
O imigrante Fumio Oura tinha 4 anos e meio quando atravessou o mundo e chegou a terras brasileiras. Em 2020, ele deu um depoimento à Rádio Senado, lembrando a reação da mãe quando o navio atracou no Porto de Santos.
Essa era uma impressão da minha mãe. Chegou num país muito maravilha, porque estava cheio de flores. Agora, ela sentiu, parece que chegou no paraíso. Mas, na verdade, após, ela precisava trabalhar no inferno, no cafezal.
Como outros imigrantes, os japoneses enfrentaram condições difíceis nos cafezais naqueles primeiros anos, inclusive tendo que trabalhar para pagar pelos gastos da viagem até o Brasil.
Por serem asiáticos, não eram bem vistos pelas elites brasileiras que promoviam a política racista de branqueamento da população, privilegiando a entrada de brancos europeus. Nesse sentido, pior sorte tiveram os chineses, cuja imigração foi vetada no século XIX e depois simplesmente não foi incentivada.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os imigrantes e seus descendentes procedentes de países do eixo, ou seja, Japão, Alemanha e Itália, sofreram restrições, inclusive a proibição do ensino e até do uso dos seus idiomas. Mas a partir das décadas de 1950 e 1960, ocorreu uma mudança na percepção dos japoneses no Brasil, que passaram a ser vistos como uma minoria modelo.
Essa transformação foi impulsionada por contribuições expressivas no setor agrícola e pela dedicação incansável dos imigrantes e seus descendentes a se integrarem à sociedade brasileira, sem deixar de manter e promover a sua rica cultura.
A comunidade de origem nipônica destacou-se em diversas esferas, da política até as artes e os negócios. A adoção de políticas inclusivas pelo governo brasileiro também desempenhou um papel fundamental ao reconhecer oficialmente a contribuição dos japoneses e conceder-lhes direitos e benefícios.
Embora num fluxo bem menor, imigrantes japoneses continuaram vindo na segunda metade do século XX. É o caso de Yasuharu Shimahara, que chegou em 1959. Inicialmente, sua família teve que enfrentar a tentativa do dono de uma fazenda de arroz em Taubaté, também imigrante japonês, de obrigá-los a trabalhar para pagar a viagem. Ele alegava que tinha passado por essa experiência décadas antes. Mas os tempos tinham mudado e eles, depois de 3 meses, simplesmente foram embora para outro município.
E a gente saiu de 3 meses de aí na fazenda. Aí ele falou, tem contrato, vocês têm que ficar 5 anos aqui. Aí meu pai parece que pediu então contrato. Mas o contrato de escrito de japonês não serve aqui no Brasil. Então a gente mudamos para Mogi das Cruzes.
Com cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas, o Brasil abriga a maior comunidade nipodescendente fora do Japão. Os brasileiros de origem japonesa se espalham por todo o território nacional, concentrando-se nos estados de São Paulo, Paraná, Pará e Amazonas. Reportagem Ivan Godoy e Ricardo Nakaoka.
A comunidade japonesa procurou manter no Brasil a prática de atividades culturais do seu país de origem, fundando associações chamadas Bunka Kyokai, ou como são popularmente conhecidas, Bunkyo. Nessas entidades, diversas tradições são mantidas vivas, passadas de geração para geração.
Entre as atividades mais comuns dos bunkyos estão aulas de japonês, práticas artísticas como o taiko, os característicos tambores japoneses, bonodori, uma dança ritual em homenagem aos antepassados, shodo, a escrita japonesa com pincel, o ikebana, a arte japonesa de arranjos florais, e o sumie, um tipo de pintura japonesa, como explica a professora Hiromi Takano.
O sumie chegou ao Brasil na bagagem dos primeiros imigrantes. Eles literalmente trouxeram a arte japonesa em sua bagagem. O sumie, por exemplo, ele chegou em forma de pergaminhos, de kakediko. São rolos, né, onde a pintura ela é emoldurada na forma de um tecido que é possível você enrolar. Então, diferentemente das pinturas ocidentais que são colocadas na parede em forma de molduras, a arte japonesa ela é posta em forma de pergaminhos que você pode enrolar e desenrolar facilmente.
Hiromi ensina o sumie no templo budista da 316 Sul, em Brasília. Ela destaca que aprendeu essa arte com seus avós, nascidos no Japão. Hoje, ela constata que não apenas os nipodescendentes, os nikkeis, mas também brasileiros de outras origens se interessam em aprender o sumie.
O que também não falta nas comunidades nipo-brasileiras são os festivais. Seja em um bunkyo, seja nos centros comunitários chamados kaikan ou instituições religiosas, os nikkeis podem se reconectar às suas raízes em datas especiais, como Tanabata Matsuri, no qual os participantes do evento penduram tiras de papel com seus desejos em arranjos de bambu na esperança de que Orihime e Hikoboshi, as figuras mitológicas homenageadas no festival, os atendam.
Também em julho, costuma acontecer a Festa da Cerejeira em algumas cidades brasileiras, como Suzano e Campos do Jordão, em São Paulo, pois é a época em que essa árvore floresce no Brasil.
Outro evento muito esperado no ano é o Undokai, um tipo de gincana com competições esportivas e jogos. No Japão, o Undokai é tradicionalmente realizado nas escolas, mas no Brasil, ele acabou virando um evento para toda a família.
Além dos festivais tradicionais, as comunidades nipo-brasileiras realizam regularmente feiras culturais para todos os interessados na cultura japonesa, como a Expo Japão. E o que não pode faltar nesses eventos são os deliciosos pratos típicos japoneses.
Quando você pensa em comida japonesa, vem à cabeça sushi, yakisoba e ramen. Mas os brasileiros cada vez mais descobrem outros pratos, como a panqueca okonomiyaki e os bolinhos takoyaki e onigiri.
Os nipo-brasileiros procuram manter a filosofia japonesa quanto à alimentação, explicada pela gastrônoma Núbia Oishi, que é filha de imigrante.
A culinária é quase uma obra de arte visual, sensorial. O japonês acredita que a comida é saboreada primeiro pelos olhos, mas nem por isso eles se descuidam no momento de cozinhar. Cada corte, ele é meticulosamente planejado para garantir suculência, o maior teor de fibras, o ponto de cocção perfeito, o melhor aproveitamento, porque na cultura japonesa se fala muito do motainai, que é evitar o desperdício.
Núbia Oishi explica que outros três grandes simbolismos são o uso do hashi, os famosos palitinhos, e o hábito de dizer sempre itadakimasu antes de comer, o que significa eu recebo humildemente essa refeição, e o gochisousama, que é o desfecho, a gratidão pelo banquete que foi recebido através de todo esse esforço do trabalho do produtor até chegar à mesa, com essa finalidade tão bonita da alimentação. Reportagem Ivan Godoy e Ricardo Nakaoka.
Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, Nacional Kid.
O ano era 1964. Estreava na TV Record o primeiro programa de super-herói japonês na TV brasileira, National Kid, criado como garoto propaganda da empresa de eletrodomésticos National Electronics, que viria a se tornar a Panasonic. National Kid chegou a fazer mais sucesso no Brasil do que no Japão. Aliás, o único lugar do mundo onde a série fez sucesso fora do solo japonês. Era o início da invasão da cultura pop japonesa no Brasil.
Nos anos 1970, foi a vez dos animes conquistarem as telas brasileiras, com grandes obras do mestre Osamu Tezuka, considerado o pai do mangá moderno. Kimba, o Leão Branco, A Princesa e o Cavaleiro e Astro Boy foram as obras de Tezuka que mais se popularizaram no Brasil, sendo exibidos até o início dos anos 80.
Osamu Tezuka criou um forte laço de amizade com um dos mais respeitados artistas de quadrinhos brasileiros, o pai da Turma da Mônica, Maurício de Souza, com quem chegou a desenvolver um projeto no qual personagens dos dois autores participariam de uma história juntos. Mas os planos foram interrompidos com a morte de Tezuka em 1989 por um câncer de estômago.
24 anos depois, Maurício de Souza retomou o projeto e lançou Tesouro Verde, uma aventura ecológica em que os personagens do bairro do Limoeiro se unem a Kimba, Princesa Safire e Astro Boy para salvar a Amazônia.
O Os anos 1980 foram a era de ouro do tokusatsu, seriados de ficção científica com atores reais interpretando heróis de armadura, os Metal Heroes, ou grupos de guerreiros, os Super Sentai.
Os títulos que mais fizeram sucesso no Brasil e que até hoje são homenageados pelos fãs são Jaspion e Changeman. Mas outros nomes também marcaram a infância dos brasileiros e ganharam status de cult, como Ultraman, Black Kamen Rider e Giban.
1990 foi a década dos animes de luta, como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Essa onda se transformou num tsunami de desenhos japoneses e mangás.
O movimento deu início à era das grandes convenções de animes, com participação de atores, dubladores e cantores de temas de desenhos e séries trazidos diretamente do Japão. Neste ano, a mais famosa dessas convenções, a Anime Friends, que é realizada em São Paulo, recebeu 150 mil visitantes em 4 dias de evento.
Hoje, os animes e novelas japonesas são praticamente presença obrigatória nas plataformas de streaming, mostrando como o brasileiro abraçou fortemente a cultura pop japonesa, transformando-a numa subcultura chamada otaku, termo japonês para fãs obcecados por cultura pop, especialmente animes, mangás e videogames japoneses.
O embaixador japonês Hayashi Teide, que acaba de encerrar a sua missão no Brasil, considera muito importante a dimensão cultural das relações bilaterais, destacando a cultura pop japonesa como essencial na aproximação com os jovens brasileiros.
Estamos celebrando agora o ano comemorativo de 130 anos das relações diplomáticas Brasil-Japão. Temos vários eventos culturais, turísticos, acadêmicos. E, sobretudo, né, estou animando, torcendo os jovens que vai criar, né, na próxima década o futuro relações Japão-Brasil. E, para, sobretudo, para os jovens, né, a cultura pop é muito importante, como anime ou mangá. Então, já no Brasil, né, temos vários eventos da cultura pop e festivais, né, aqui no Brasil. E é assim, né? É, de essa maneira, eu acho que temos, né, possibilidades diversas para desenvolver nossos laços Brasil-Japão.
Reportagem Ricardo Nakaoka e Ivan Godoy. A chegada do navio Kasatomaru a Santos, em 1908, tinha marcado o início da imigração japonesa ao Brasil. Uma história de trabalho e sacrifício, mas também de muito sucesso, que culminou na formação de uma comunidade que tem dado uma importante contribuição à sociedade brasileira.
Nos anos 1990, começou um movimento inverso de brasileiros, filhos e netos de imigrantes japoneses, indo trabalhar na terra do sol nascente. Eles atravessaram o mundo em busca de oportunidades, iniciando uma nova fase nas relações entre as duas culturas.
Mudanças na lei de imigração japonesa abriram o caminho para que estrangeiros descendentes de japoneses, os chamados Nikkeis, tirassem o visto de longa permanência para o trabalho. Eram principalmente brasileiros e peruanos.
Começava assim a era Dekasegi. Essa expressão em japonês significa sair de casa para ganhar dinheiro, ou no caso dos Nikkeis, imigrantes trabalhadores. Segundo estimativas, o número de imigrantes brasileiros chegava em 1990 a 10 mil. Esse movimento migratório cresceu rapidamente, atingindo em 2007 o pico de 313 mil brasileiros residindo no Japão. Hoje, eles são 220 mil.
Para o embaixador japonês Hayashi Teide, que até recentemente chefiou a missão em Brasília, a existência das duas comunidades de brasileiros no Japão e de nipo-descendentes no Brasil é um elemento importantíssimo nas relações bilaterais.
Agora, né, no Brasil, estimamos mais ou menos 2,7 milhões de japoneses e descendentes morando no Brasil. Também no Japão, temos quarta ou quinta maior comunidade brasileira, que possui mais ou menos 220 mil brasileiros que moram no Japão. Então, esses, né, laços humanos entre os dois países e com duas comunidades, no Japão e no Brasil, é muito importante para várias coisas, para relações, bom, obviamente, intercâmbio, turismo, né, também, o comércio. E eu acho que, por exemplo, falando com vários brasileiros, a maioria dos brasileiros que eu conheci tem alguns, né, membros de família ou amigos japoneses. Então, tem muita aproximação à nossa cultura japonesa sempre. E isso, obviamente, é muito importante para a diplomacia japonesa.
As relações econômicas e comerciais entre Brasil e Japão vão bem, obrigado. O volume do comércio total chega a aproximadamente 60 bilhões de reais em ambas as direções, sendo bastante estável. O Japão é o segundo parceiro comercial do Brasil na Ásia e o 11º no mundo.
Os principais produtos brasileiros exportados são café, minério de ferro, carne de aves, alumínio e carne suína. E importamos do Japão principalmente partes e acessórios de veículos automotivos, instrumentos e aparelhos de medição e produtos da indústria de transformação.
De acordo com o Itamaraty, o Japão é o nono maior investidor estrangeiro no Brasil. Grandes conglomerados japoneses como Mitsui, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, Itochu, Marubeni e Sojitz atuam no território brasileiro em mineração, siderurgia, setor automotivo, mobilidade urbana, energia, logística, química e economia digital.
Nos últimos anos, o setor automotivo brasileiro recebeu importantes investimentos japoneses. Em 2024, a Toyota anunciou que vai investir 11 bilhões de reais até 2030 e a Honda 4,2 bilhões também até o mesmo ano.
Para Hayashi Teide, há otimismo quanto ao interesse dos investidores japoneses pelo Brasil. Ele disse que recente pesquisa revelou que o nosso país seria o segundo destino preferido dos empresários japoneses para investir no futuro próximo, superado apenas pela Índia.
Do ponto de vista político, o embaixador finalizou sua missão no Brasil com a constatação de relações cada vez mais estreitas entre os dirigentes de ambos os países e também de muito potencial para aumentar o intercâmbio entre os parlamentares.
Por exemplo, no ano passado, criamos o grupo parlamentar de amizade entre o Brasil e o Japão, que agora preside o senador espiritual Amin.
Quando dois diplomatas, um brasileiro e um japonês, assinaram em novembro de 1895, em Paris, o tratado que iniciava oficialmente as relações entre o Brasil e o Japão, talvez não imaginassem que a amizade entre os dois países atingiria as dimensões atuais na economia, na política, na cultura e nas relações humanas. E a tendência é que se intensifiquem cada vez mais para o benefício de brasileiros e japoneses.
Você acompanhou a reportagem especial Brasil-Japão, 130 anos de amizade. Redação e apresentação, Ricardo Nakaoka e Ivan Godoy. Edição, Celso Cavalcante. Locução, Marluce Ribeiro e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Cristiane Calisto e André Menezes. Você pode ouvir os 5 episódios dessa reportagem especial em senado.leg.br/rádio e também nas principais plataformas de podcast.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.